prever impactos dos temporais e ajudar no direcionamento dos nossos esforços em todo o Paraná. Há 70 anos, a gente inova pensando em você.
Copel, pura energia.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé...
Olá, estamos chegando com mais um Bem Me Quero nessa sexta-feira, dia 7 de março. Sexta-feira, sextou, né, gente? Essa semana que foi curtíssima, de dias úteis, né? Mas foi uma semana bastante agitadinha, né? Afinal de contas, tivemos aí nesta semana o carnaval. E hoje, então, sexta-feira, e o pessoal se preparando para amanhã celebrar o Dia Internacional das Mulheres, que deveria ser pensado mesmo que o Dia da Mulher é todo dia, né, querido ouvinte? É todo dia que nós valorizamos, que nós cuidamos, que nós protegemos e curamos as mulheres. As mulheres que existem em nós, as mulheres que existem ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida. E nós vamos chegando no oferecimento da Clínica Renove. A Clínica Renove, que tem hoje na sua agenda, dia 7, sexta-feira, atendimento de psicanalista, nutricionista, oftalmologista e ginecologista. Hoje e amanhã, sábado, tem atendimento da ginecologista, da doutora Larissa. É a doutora Larissa que já esteve aqui conosco 3 vezes. A primeira vez falando sobre endometriose, a segunda vez falando sobre menopausa e a última vez que ela veio aqui, ela falou sobre a infertilidade. Então, se você, mulher, aí precisa tratar qualquer um desses assuntos ou mesmo fazer sua consulta de rotina com a ginecologista, marca lá na Clínica Renove. Olha, amanhã tem horário também, né? Amanhã, sábado, é mais tranquilo para você ir, né? Então, chega lá, conversa com as meninas ou liga e marca sua consulta. Nós também chegamos no oferecimento de Correio Moraes Saúde. Correio Moraes Saúde, que atua tantos e tantos anos, cuida com toda dedicação e respeito da saúde do povo palmeirense através do Laboratório de Análises Clínicas Correio Moraes, da Clínica de Especialidades e também da Clínica da Imagem. E hoje, então, né, véspera de Dia Internacional das Mulheres. Que dia importante, afinal de contas, todo dia deveria ser considerado o Dia das Mulheres, né, das mulheres da nossa vida, da sua vida, querido ouvinte. E por falar em mulheres, né, hoje nós trouxemos para esse assunto, queremos trazer durante todo o mês de março, mulheres representativas na nossa sociedade, mulheres que trabalham por outras mulheres, que cuidam de outras mulheres, que curam outras mulheres. E a busca pela cura interior é uma jornada que muitas pessoas buscam em algum momento da vida. E quando se trata de curar as feridas do feminino, a constelação familiar tem se mostrado uma ferramenta poderosa para acessar problemas de forma profunda e transformá-los. Ser mulher é viver na pele a complexidade de múltiplos papéis. É cuidar do universo a partir do coração, utilizando a alma como veículo. É trazer o universo no coração e um oceano de emoções na alma. É ter o dom de olhar o outro e respirar o seu sentir ao mesmo tempo que leva a vida em frente e ultrapassa obstáculos. Ser mulher é simplesmente ser e respirar o pulsar dos corações dos que sofrem, abraçar, tomar e dar a vida ao serviço do amor e do outro. Somos filhas, irmãs, amigas, namoradas, esposas, mães, amantes, profissionais, avós, fadas do lar, desportistas, espirituais. A mulher de hoje vive em vários pequenos mundos e lidar com tudo isso é muito desafiante. Para conversarmos um pouquinho hoje com o tema Mulheres que Curam, trouxemos a nossa querida Mariane Tokarski. Boa tarde, Mariane, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Joselba. Mais uma vez agradeço de coração pelo convite de estar aqui na Rádio Ipiranga. Agradeço ao Nando aqui, que está nos ajudando, e a todos os ouvintes que estão aqui conosco acompanhando esse bate-papo tão gostoso e importante, né, Joselba?
Importantíssimo, Mari. Até falei para ela que, né, eu estava ansiosa por esse encontro. E a Mari tinha que ser realmente, né, a primeira pessoa a vir nesse contexto todo, né? Porque nós sabemos, né, Mariane, que as mulheres carregam muitas coisas aí, sim, né? Da ancestralidade, muitas feridas, muitos traumas, coisas que precisam ser curadas, né? Como tantas vezes você já me falou, precisamos quebrar as correntes, né? Para que os nossos descendentes tenham chances melhores de vida, mais plena, mais feliz, né?
Perfeito.
E o que que a visão sistêmica, o que que é, primeiramente, né, para que as pessoas lá de casa entendam, o que que é a visão sistêmica, que você trabalha, né, pela visão sistêmica?
Isso, a constelação familiar, né, muitas pessoas confundem, às vezes acham que ela é uma religião, ou que ela é uma terapia, mas ela é uma filosofia de vida que busca ajudar as pessoas nos seus problemas da vida e para isso ajuda a desenvolver a visão sistêmica, que é esse olhar para as pessoas, olhar para o indivíduo não como alguém sozinho, mas alguém que faz parte de algo muito maior, de sistemas. Então todos nós fazemos parte de uma família, fazemos parte de uma sociedade, de uma cultura, de um campo profissional, e que dentro de nós existem padrões que não são necessariamente nossos individuais, mas são repetições de coisas do sistema. Tem repetições, padrões que são positivos, que levam a vida para frente, mas tem padrões que a gente vem repetindo que levam, que deixam a nossa vida estagnada, bloqueada, que não permite que a gente consiga realmente prosperar na maneira mais ampla da palavra prosperidade, não só dinheiro, mas como um todo. Então a visão sistêmica olha para você, por exemplo, quando eu te olho aqui, eu vejo que tem um pai, tem uma mãe, tem avós, tem bisavós, tem uma história, muita coisa que te envolve para que você hoje pense, né, se manifeste e haja da forma que faz. É isso, a visão sistêmica.
Perfeito, nossa, explicado muito de uma forma simples, clara, né, Mariane, que a gente consegue entender. E é importante explicar o que, que é a visão sistêmica, né, para a gente poder ir continuar entendendo melhor as questões que vêm a seguir, que eu preparei aqui para colocar para você. E qual é a contribuição que essa visão sistêmica pode trazer para a vida dessa mulher que, como eu citei no início, é multifacetada, né, sim, Mariane? Nós somos mães, irmãs, algumas avós, né? É tia, é profissional, é tudo em uma só, né? É esposa, namorada, companheira, amiga. Então, essa mulher multifacetada, né, nós sabemos que é complicado, né, que não é muito fácil dar conta de tudo. E qual é a contribuição, então, da visão sistêmica para a vida dessa mulher?
Eu digo que, na verdade, nós somos todas garotas Bombril. Mil e uma utilidades, né?
Com certeza.
Não estamos recebendo nada da Bombril aqui, mas esse jargão ficou, né? E a gente ainda lembra,
com,
né?
Com certeza.
Mil e uma utilidades. Então, sim, nós vivemos equilibrando os pratos, mas a visão sistêmica ajuda a gente, então, a equilibrar isso sem se perder de nós mesmas. Porque o que acontece, muitas vezes, é que a mulher se perde. Ela já não mais nem sabe quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer. Ela não consegue mais se reconhecer diante de todas essas demandas que você mesma já falou. Então ela acha que ela é mãe, ela acha que ela é esposa, ela acha que ela é profissional, e na verdade tudo isso são funções que ela desenvolve, mas ela não é nada disso. E ela acaba por não tendo, né, uma percepção de quem ela é realmente. Ela se identifica com os papéis
e se perde.
Então a constelação familiar com a visão sistêmica ajuda ela a ir lá e se resgatar Qual é a tua essência? O que te faz bem? Quem é você realmente? Onde está a tua alma?
Exatamente. Você sabe que você me lembrou aqui, até já comentei aqui, uma conversa que eu tive com o Padre Adriano um tempo atrás, né? Sim, aconteceu por acaso, a gente se encontrou ali no laboratório com o Rei Moraes, e eu estava bem aborrecida, né? Sim. E ele perguntou para mim, o que você tem? Eu falei, eu não tô bem. Daí ele começou a conversar, e ele, como bom psicólogo, sim, né? Ele foi conversando, e ele foi perguntando dos filhos e tal, e ele chegou numa conclusão, ele falou assim, você está vivendo a síndrome do ninho vazio.
Aham.
E a síndrome do ninho vazio nada é mais do que você dedicar uma vida inteira para os filhos, né? E de repente os filhos crescem, saem de casa, têm a liberdade deles, a vida deles, e fica aquela lacuna.
Exatamente.
Né? Então, nisso a gente se... É exatamente isso, uhum, né? Você assume uma função que se torna a tua vida,
isso,
né?
O teu, você se identifica com aquilo.
Se identifica com aquilo. É. Mas aquilo também, tanto no profissional também acontece isso. Um dia ou outro você vai se aposentar,
isso,
né? E você vai ter que achar outro sentido. E o que ele aconselhou para mim? Busque outros sentidos para sua vida, uhum, né? Outros, sim, caminhos, outros sentidos... Né, que não sejam esse de ficar o tempo todo ali cuidando dos filhos, porque agora eles têm a vida deles, né? Eles seguem outros caminhos.
Exatamente, é reconhecer que os ciclos encerram e que a gente continua depois disso.
Sim.
Que a gente não morre com os ciclos que acabam.
Exatamente, porque aí fica aquela lacuna e a gente fica perdida, né? E agora, o que eu vou fazer? Quem sou eu? Eu tô aposentada, não trabalho mais, né? Meus filhos já não precisam do meu cuidado integral, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que buscar novamente a minha reconexão, né, Mari? Tem
Nós
que me
mulheres
encontrar.
Somos muito direcionadas pelo senso de utilidade.
Sim.
Então, todo ser humano, né, ele precisa ser útil, né? Eu acho que essa é uma necessidade, uhum, da vida, né? Mas a mulher em si, por tudo que ela faz e por toda essa característica dela de ser multifacetada, como você, uhum, já falou, nós temos que sempre estar sendo útil. E esses dias eu passei por isso, meu filho também foi, uhum, morar fora, eu sentei com meu marido e falei assim, nossa, é um vazio,
uhum,
eu
e
sei
agora?
Que ele tá lá, ele tá bem, mas assim, e eu, o que que fica agora de mim, né, uhum, como que eu faço? Então, a gente acaba tendo que se resgatar, porque senão, sim, a gente entra numa tristeza, a gente entra num sofrimento. E às vezes isso nem é só nosso, né? Isso já é do padrão lá familiar, em que todas as mulheres sempre foram
muito
somente
dedicadas
à família e elas não tiveram a sua vida própria, né?
Sim, com certeza. E aí o que acontece? Adoecem.
Isso.
Aí vem as crises de depressão, de ansiedade, uhum, né, Mari? Porque é realmente isso, aquela questão de fazer tudo com excelência, querer ser excelente em tudo. Né? E aí chega um dia que a ficha cai, opa, mas e eu, onde que eu fiquei? Onde que eu me perdi nisso tudo?
Isso.
Né? E quais as feridas que a mulher moderna carrega da linhagem feminina que antecedeu, né? Você falou, nós somos as nossas mães, nossas avós, bisavós.
Sim.
E nós carregamos, né, feridas,
isso,
dessas gerações, porque nós sabemos que não muito tempo atrás, né, Maria, o machismo, a questão toda da, né, de um como que eu vou dizer ali, de um paternalismo muito forte,
isso,
né, trouxe feridas para essas mulheres, né? Quais seriam essas feridas?
Sim, todas nós, não vou colocar todas, porque pode ser que, uhum, alguém já viveu uma realidade diferente, mas vamos colocar que 99% de nós mulheres carregamos essas marcas, uhum, né, dessa ancestralidade. Eu acho que uma das mais ainda evidentes é o silenciamento, a falta de expressão, uhum, não conseguir expressar o que sente, o que deseja, o que gosta, né? Isso é uma deles, uma dessas marcas. O autossacrifício, né? Que é isso, uhum, que a gente acabou de, uhum, falar, né? Eu preciso me sacrificar por tudo e por todos, porque assim eu me sinto importante, eu me sinto útil, eu tenho valor.
Exatamente.
Né? Então ela acaba vivendo essa sobrecarga e às vezes a gente nem percebe, a gente tá só arrumando. A gente vinha falando agora, uhum, há pouco, né? Uhum. Que mais que eu posso arrumar para eu me sentir útil?
Exatamente assim.
Né? Então a gente acaba se sobrecarregando, olhando primeiro para as necessidades dos outros, para depois pensar na gente. Outra questão é a vergonha e a repressão desse feminino, porque nós viemos de mães, avós, muitas de nós, que as mães tinham vergonha de ser mulher.
Sim.
Né? Tinham vergonha de... Ou não poderiam mostrar que eram mulheres. Um sorriso já era uma falta de vergonha, uhum, né? Tipo, é uma sem vergonha. Pintar uma unha era
passar
sinal
um
de uma...
Uhum.
Passar um batom, né? Até mesmo, assim, conversar publicamente. Então, muitas ainda vivem repetindo esse tipo de patrão.
Sim.
Inconscientemente. Não sabe de onde vem essa vergonha e essa repressão desse feminino. O medo de rejeição e solidão. Eu acho que esse é um dos que mais pegam a mulher, né?
Sim.
O medo de ficar sozinha, o medo de não ter as pessoas próximas. Muitas mulheres, por isso que acaba acontecendo essa síndrome do ninho vazio, né?
Sim.
Porque a gente dedica toda a nossa vida. E antigamente até existia uma crença de que os filhos vinham para um dia servir aos pais. E hoje, na nossa sociedade contemporânea, a gente já sabe que não funciona dessa forma.
Sim, uh-huh.
Os filhos, até então, antigamente, eram mão de obra, né? Eram pessoas, eles uh-huh. alimentavam uma comunidade familiar que vivia no interior, etc. Até hoje tem pessoas que vivem nesse modelo.
Sim, os filhos, eles trabalhavam e tinham que dar todo o dinheiro para os pais.
Para os pais, ou estar ali trabalhando para os pais uh-huh, sem receber nada, uh-huh. né? E hoje não, hoje a gente sabe que os filhos, eles são criados, nós criamos pelo menos para que eles... sigam, vão em frente e vão além do que a gente foi.
Sim, com
então,
certeza.
A gente vai ter que lidar com essa solidão em algum momento, né?
Sim.
Então essa é uma, e uma que eu acho assim bem importante para as mulheres é a crença sobre dinheiro e merecimento e poder, né? As mulheres não foram ensinadas a lidar com dinheiro, não foram ensinadas a administrar financeiramente as coisas, e se posicionar, serem líderes. Então esse é um grande desafio ainda do feminino, né?
Sim, porque então, não faz tanto tempo isso, né, não, Mari? Que as mulheres começaram
a
trabalhar
de 30, 40 uh-huh. anos atrás, né?
Começaram a ter o seu dinheiro, trabalhar fora, né? Isso não é coisa de muito, muito longe, não, gente.
É.
E não indo muito longe também, a gente sabe aí de algumas histórias de pais que não deixavam as filhas nem cortar os cabelos.
É.
Né? E aí... essas mulheres, elas cresceram assim, dominadas,
isso.
né, Mari?
Dominadas.
E difícil de se desapegar disso, porque vai levando para a vida.
É,
né?
Que isso fica integrado dentro
uhum.
dela, é uma ferida que está ali, às vezes ela nem percebe. Né?
Sim, aí
mas
ela
tá atuando.
Até tem aquela vontadinha, tipo, de cortar um cabelo, de passar uma maquiagem. Eu digo assim, das mulheres já mais idosas,
uhum.
né? Não na
sim.
nossa faixa etária, porque nós já fomos... liberando mais essa questão. Mas elas até hoje têm isso, né?
Uhum.
Que você vai ali maquiar ou passar um batomzinho para uma festa, alguma coisa. Ah, eu não quero, eu vou tirar isso, né?
É.
Então fica aquela
não
coisa.
Se reconhece,
não se
né?
reconhecem, né? Perderam muito, não tem aquela vaidade, aquela coisa que é bom também para a mulher.
Sim,
né?
Sim, faz parte,
necessário.
A beleza faz parte do feminino
sim,
belo.
Sim,
né?
Com certeza.
Do magnetismo feminino.
Sim. E como então curar-se dessas feridas, desses traumas, Mari, dessas
sim,
questões?
Sim. Primeiro é reconhecer, né, essas feridas. Então,
uhum.
por isso que precisa de autoconhecimento. Precisa de disposição para dar uma chacoalhada lá dentro, né? Que a maioria das pessoas foge. Esses dias uma pessoa me falou assim, eu tenho medo do autoconhecimento, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Eu disse assim, vai que você descobre que você é muito melhor do que você já é. E daí o que você vai fazer com isso?
Uhum.
Né? Porque você não tem coragem de sair de determinados padrões. Então, o medo do autoconhecimento da mulher é tipo, e agora? O que eu faço se eu descobrir que eu tenho muito mais potencial do que eu estou usando? Né? Então, o primeiro passo é esse. Né? Começa com consciência, começa com autoacolhimento. E aí ela precisa ir gerando, ir virando algumas chaves para essa transformação, que inclui ela olhar com amor para a própria história, né? Compreender que nossas mães, avós, ancestrais, todas elas não tinham tantas opções como nós temos hoje, elas não tinham tanta informação e hoje nós temos. Então, se elas erraram, se elas foram, né, de uma forma em que a gente não aceitou por um tempo, é saber que elas tinham muitas limitações que hoje não fazem mais parte da
sim,
nossa vida.
Com certeza.
Né? É romper o ciclo de autossabotagem, né? Porque a mulher, ela vai, daqui a pouco ela se auto-sabota, ela põe tudo a perder, ela não se sente merecedora ou ela tem medo. Então é romper esse ciclo, se permitir, né? Sem se culpar, saber cuidar de si mesma, estabelecer limites, saber dizer não quando precisa dizer não. Eu digo dizer sim quando é sim e não quando é não. E muitas vezes a gente faz o contrário, né?
Sim.
Diz sim querendo dizer não e diz não querendo dizer sim. Né? Então isso gera uma confusão para o nosso feminino. É resgatar a própria voz, né? É saber se expressar, comunicar, falar o que sente, o que gosta, o que não gosta, sem medo de ser rejeitada, porque nós temos um grande medo de rejeição.
Imenso, né? Imenso.
É reconectar com o corpo e com a intuição, né? Porque muito tempo a gente foi vista a mulher por ter um corpo, né? Um corpo bonito. Nós temos a questão do corpo ligado, foi muito ligado à sexualidade, quando na verdade a mulher não é só isso, ela também é a sensualidade, mas ela não é só sensualidade.
Isso.
Então o nosso corpo, ele é um instrumento, ele é um instrumento de vida, ele é um instrumento que gera vida. As nossas mãos são instrumentos de amor.
São, né? Sagrados.
São sagrados.
Né? E
todo o nosso
foram
corpo
transformados em objetos.
Em objeto,
né, Mari?
Né? Então a gente precisa também sair dessa crença de que meu corpo é, né? A gente daí começa a rejeitar o próprio corpo. E com essa questão da intuição também, porque muitas vezes mulheres foram taxadas de louca, porque conseguem ouvir a voz do coração.
Bruxas,
né? Porque se conectam rezando, porque conseguem ter algumas percepções que estão, né, nesse campo do feminino. Então, essa conexão com a intuição. Trabalhar o pertencimento e a autoestima, porque a mulher, ela muitas vezes, ela mesma se exclui de várias questões, né? Por não se gostar, por não saber trabalhar autoestima, e autoestima não é autoimagem, porque tem muita mulher com autoimagem linda
e não tem autoestima.
Mas não tem autoestima.
Uhum.
Precisa projetar na imagem aquilo que não tem dentro, né? Para disfarçar, para gerar uma máscara.
Isso.
Então, autoestima vai além de autoimagem. Honrar e transformar a sua vida através mesmo, né, das práticas, como eu coloco, práticas sistêmicas, a constelação, a dança, encontros simbólicos, né, como nós fazemos lá
como
no Gratos,
né,
como vários encontros, autoconhecimento. Então, tem muitas formas aí de curar essa ferida, né, essas feridas, mas tem que, primeira coisa, ter a intenção.
Porque vem de dentro, né, Mari?
Vem de
dentro.
Toda
cura vem de dentro.
Eu posso querer o melhor para você, mas se você mesma não quer o melhor para você, eu não posso fazer nada.
A cura vem de dentro, querido ouvinte. E o autoconhecimento é fundamental para qualquer cura. De qualquer doença, de qualquer trauma, o autoconhecimento. Porque sempre vai partir de dentro.
Sim.
Né, Mari?
Exatamente.
Por fora você pode reformar tudo.
É.
Mas se por dentro continuar estragado, né?
Isso.
Aquele não
vazio,
resolve.
Aquele buraco, né? E hoje
não
as pessoas
vivem
e falam muito desse vazio, né?
Sim.
Esse vazio é perda de si mesmo, é não conexão com a alma, né?
E é triste, né?
É.
Vivemos num momento bem, bem triste, né?
Sim.
Da sociedade. Nós vamos para um rápido intervalinho, pessoal. Já estamos com 13 horas e 8 minutos. Hoje nós estamos conversando com a Mariane Tokarski, que ela é consteladora familiar, né? Essa mulher incrível, né, que hoje nós temos a chance de ouvir aqui no nosso programa Bem Me Quero. Nós vamos para o intervalinho e já nós estamos de volta.
Ipiranga FM 91.7.
A sua música toca aqui.
As margens dos reservatórios de usinas hidrelétricas são áreas de preservação permanente. Elas são protegidas por lei para abrigar centenas de espécies da fauna e da flora paranaense. Antes de abrir acessos na mata ou construir perto das usinas da Copel, consulte as leis ambientais e as regras para a cessão de bordas de reservatório no site copel.com. Cuidar da mata ciliar é preservar a água e a energia que movem o Paraná.
Copel, pura energia.
Oftalmologista. Na Clínica Renove, temos todas as sextas pela manhã atendimento com o Dr. Marco Túlio, oftalmologista que atende crianças a partir de 5 anos de idade. Não espere mais para fazer sua consulta. Ligue e agende. Sua saúde não pode esperar.
O O Grupo Correia e Moraes Saúde agora tem uma novidade para vocês. Exames de tomografia e raio-x em nossa cidade para facilitar a sua vida, trazendo muito mais conforto e agilidade em seus diagnósticos. Aqui, priorizamos a sua saúde e bem-estar com o mesmo cuidado e qualidade presentes há 48 anos. Além disso, oferecemos horários flexíveis para a realização dos exames, pensando na sua comodidade. Agende seu exame no horário que melhor se encaixa na sua rotina e evite longas esperas. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 3252-6094.
Ipiranga!
A sua rádio!
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Retornamos com o Bem Me Quero de hoje, dia 7 de março de 2025. Estamos aqui no oferecimento da Clínica Renove e também do Correio Moraes Saúde. Eu sou a Joselba Bas e juntas nós estamos na melhor sintonia, na sintonia da 91.7. E hoje ainda mais sintonizados com cura, porque hoje nós recebemos aqui a nossa querida Mariane Tokarski e estamos com o tema Mulheres que Curam. Né? E a Mariane tem esse trabalho lindo de constelação familiar que cura, né? Que faz com que a gente realmente vá para dentro de nós mesmos, né? E consiga encontrar aí a cura para tanta coisa que a gente muitas vezes, querido ouvinte, nós nem identificamos, é. Né? E porque aquela história, né, Mariane, se você está na ilha, você não enxerga a ilha, você precisa sair da ilha para você enxergar. Então, nós precisamos muitas vezes sair de nós mesmos para nos curarmos, para encontrar o que nos adoece. E a Mariane desenvolve esse lindo trabalho, né? E hoje ela nos deu a honra de estar aqui conosco, né? Mais uma vez, é sempre um grande prazer, Mari, receber você aqui. Então, queridos...
Eu que agradeço, nossa, essa oportunidade de poder estar levando para tantas pessoas esse conhecimento, né, Joselba? Desmistificando tabus.
Exatamente.
Né, preconceitos. Então, eu agradeço muito a oportunidade.
Que bom, nós ficamos muito felizes. E durante todo esse mês de março, Mari, eu quero trazer vários assuntos, assim, sabe?
Maravilha.
Então, já conversei com a Ariane também, que vem aqui falar um pouco sobre tabus também, sobre coisas assim. E isso tudo é muito importante, né? É voz e vez para as mulheres, para o feminino. Mas falando em feminino, nós não podemos esquecer que os homens são muito importantes na nossa vida, né?
Com certeza.
Nós estamos falando das mulheres, Dia Internacional da Mulher, mas você, homem, querido ouvinte aí, Nando, né? Todo esse pessoal, os homens que estão aí conectados ouvindo o programa, os homens são muito importantes na nossa vida, né? Afinal, nós não viemos só de mulheres,
não.
Nós viemos de um casal, de um homem e uma mulher, né? Então, jamais nós podemos negligenciar, né, Mari, ou querer simplesmente tomar a frente de tudo e tomar conta de um papel, às vezes, que muitas vezes não é nosso, que é do homem, porque cada um tem o seu papel, né, Mari? E como que os homens podem contribuir para esta cura das dores do feminino?
É muito importante que você falou, Joselba, a questão da integração entre homens e mulheres e não competição ou dominação, né? Porque nós viemos de histórias de dominação, né? E aí a mulher, por tanto tempo, né, viver nesse padrão de dominação, ela começou a desenvolver um padrão de competição. E isso não está levando nada à frente de uma maneira saudável. Hoje os maiores... digamos assim, as maiores consequências são sentidas nas crianças, nos filhos desses casais que estão vivendo essa disputa entre quem pode, quem manda mais, pode mais, e as crianças estão perdidas, né? Trazendo aqui o contexto também da família como um todo.
Sim.
Ajudar é primeiro eles também se permitindo curar suas feridas, porque eles também vêm de padrões
exatamente,
né, muito duros, rígidos, em que o homem não poderia demonstrar nenhum tipo de afeto, sentimento, que isso seria um homem fraco. Né? Então, o homem precisa curar essas feridas do masculino, porque senão ele nunca vai entender as feridas do feminino. Ele sempre vai achar que é mimimi, que é besteira, né? Ele vai continuar propagando um padrão machista. ele não reconhece nem, às vezes esse homem, ele não reconhece nem a sacralidade da sua mãe, né, a divindade,
sim.
Eu falo assim, divindade, sacralidade, porque é de onde vem a vida, né,
sim,
sim, embora nossas mães e pais são pessoas normais, cheias de defeitos, assim como nós,
sim.
Mas eles deram o melhor deles através da vida que chegou até nós.
Com
então,
certeza.
Quando
e
a
isso
gente...
é bíblico, né? Isso honrar é bíblico, pai isso. E mãe.
Exatamente. Então, quando um homem ele começa também a se flexibilizar, a se entender, se dando o direito de olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos, para as suas dores, que ele foi ensinado a reprimir, né? Ele vai se tornando um bom parceiro para o feminino. Ele vai se tornando uma pessoa que apoia o feminino, que apoia até a autonomia desse feminino. Eu tenho isso em casa, só posso agradecer,
uhum.
Né? Porque eu tenho isso, tenho um relacionamento que hoje eu precisei de muita cura também, né? E meu marido também, para hoje a gente poder se olhar e se reconhecer nas nossas diferenças, mas com muito respeito e apoio mútuo. Então isso é uma coisa que o homem pode fazer, né? Então ele precisa curar a sua própria masculinidade, ele pode ser um bom, ele precisa ser um bom parceiro na jornada, reconhecendo seu lugar dentro de casa, no lar, sua função também, né? Ele não é um agente externo.
Sim.
Ele vive dentro desse lar, ele tem responsabilidade sobre os filhos, ele tem responsabilidade também no bem-estar da mulher, né? E apoiar essa, reconhecer assim também que muitos privilégios do masculino que tinha-se, por exemplo, chegar e simplesmente não tenho nada a ver com a casa. Hoje a mulher também passa o dia inteiro fora.
Sim.
Né? Então, assim, se ajudar nessa questão da rotina doméstica, na divisão de funções, tudo isso é muito importante, né? Para que esse feminino e esse masculino se integrem e saiam desse padrão que está bem destrutivo, que é de competição. Tem muito homem e mulher vivendo juntos como inimigos, né?
Com certeza. E isso também, né? Como você falou, os homens também precisam se curar, né, Mari? Porque
sim.
Se nós somos resultados aí das gerações que nos precederam, os homens também.
Com certeza.
Né, desses comportamentos anteriores aí, dessas gerações antecedentes, que também eram dominadoras e tudo, né? E como você disse, diziam, o homem não chora, né? Aquela questão machista. Então, eles também estão se curando, né, gente? Não somos
estão,
só nós.
Estão, e nós precisamos olhar com amor também para as limitações deles,
uhum.
Né? Até para a própria, sei que o que eu vou falar pode ser polêmico, mas para essa tendência de agressividade, porque ele
sim.
Aprendeu na vida que o homem lida com os conflitos, com os problemas, no soco, na bofetada, né? Mas ninguém é saco de pancada de ninguém. Essa questão da violência doméstica precisa ser ressignificada. Né? Muitas mulheres que sofrem violência doméstica hoje em casa já viram suas mães sofrendo e elas falaram um dia, eu nunca vou sofrer.
Uhum.
E elas se envolvem com homens com o mesmo padrão do pai. Então, tem muita cura que precisa acontecer.
Nossa,
aí nesse entendimento sobre a vida, sabe?
Muita coisa. E como que a relação com a mãe interfere no feminino, Mário? Porque a gente ouve tantas pessoas falar, né? Ai, minha mãe nunca me deu amor, minha mãe nunca me abraçou, minha mãe nunca conversou comigo, né? Minha mãe não tratava desses assuntos comigo. A gente ouve muito isso,
sim.
Né, Mari?
Sim. A relação com a mãe é a base do nosso feminino, da nossa feminilidade, né? Então, ela influencia diretamente a nossa autoestima, a forma que a gente se relaciona, inclusive com os homens, porque a mãe é a relação mais íntima que nós já tivemos e vamos ter na vida, né? Nós viemos do ventre de uma mulher. Nós nunca fomos mais íntimos de alguém do que já fomos da nossa mãe. Se depois disso ela não soube como cuidar, se ela não teve condições de cuidar, ou se ela não tinha afetividade o suficiente para dar amor, carinho, tudo isso que uma criança precisa, nutrição, mas ela foi o ser que emprestou o próprio corpo para a gente chegar até aqui.
Exatamente.
Então, se a gente tem dificuldades com a mãe, a gente tem dificuldades com a vida em si. Então, quanto antes a gente começar a olhar para a nossa mãe com mais respeito acima de tudo e lembrando que ela não é Deus, ela não é uma divindade, né? Eu falei ali, a gente olha para a divindade
da vida.
Não é
perfeita, também
erra. Mas a mãe também erra, ela é uma mulher comum, que sendo comum, mesmo assim, correu o risco de morrer no nosso parto, enfrentou as maiores dificuldades para trazer a gente para a vida. E hoje a gente chega aqui e a gente muitas vezes olha e diz assim, não era a mãe que eu queria. Nossa, não é a mãe que eu pedi a Deus. Essa mulher isso, aquela mulher aquilo, e a gente julga o tempo todo. E quando a gente está em julgamento para a mãe, a gente não está olhando para a vida, a gente está olhando só para essa mulher que cometeu os erros de acordo com as limitações e a consciência que ela tinha. Também com os padrões que ela carregava.
Sim, né? Com certeza. E há uma expressão, né, Mari, dentro da constelação sistêmica, que é tomar a mãe.
Isso.
Né? É, você pode falar um pouquinho para nós aí o que é o tomar a mãe?
É. O tomar a mãe, ele vai além do aceitar a mãe. Porque o aceitar é meio que assim, tá, ela era assim, mas eu aceito.
Uhum.
Tá, eu aceito. Mas aquele aceito da boca para fora. O tomar é eu integro. Eu tomo a minha mãe. Sabe como eu tô com um copinho de água aqui, os ouvintes não estão vendo, mas eu tô com um copinho de água. É quando você vai lá e pega, eu tenho sede, eu vou ali, pego o copo e tomo água. E quando eu tomo, aquela água não tá mais fora, ela tá dentro de mim.
Sim.
Então, quando eu tomo a mãe, também a gente fala em tomar o pai, é quando a gente diz assim, eu não tenho mais ressalva nenhuma. Esses são os meus pais, com tudo o que aconteceu, com o belo e com o horrendo, com o bom e com o mal, com o fácil e com o difícil. Esses são os meus pais e eu tomo a minha força. E agora eu faço uma nova história com a força da vida que veio deles. O que eles fizeram como pessoas, os erros, né, o que a vida fez com eles, isso não é mais meu, isso é deles. Porque quando a gente não toma nossos pais, a gente fica repetindo, julgando e repetindo os padrões deles sem perceber.
Nossa, perfeito. E qual é o papel, né? Nós falamos aqui de mãe, mas nós sabemos que também temos a avó, né?
Ah,
a avó,
sim.
A bisavó. E qual que é o papel? Eu ouvi falar que a avó materna tem um papel maior que a avó paterna. Acho que não é bem assim, né,
não,
Mari?
Não vamos dizer que uma é mais importante do que a outra, porque quando a gente fala em sistema familiar, todos têm o seu lugar e todos têm a sua importância. Mas é que a mãe, a avó materna, ela é o elo do fluxo da vida passado através de ventre para ventre.
Sim.
Né? Uhum. Então nós viemos, principalmente para nós mulheres, nós viemos do ventre da nossa mãe, que veio do ventre da nossa avó, que veio do ventre da nossa bisavó materna. Então, assim, é uma linha direta da vida.
Sim.
E quando nossa mãe está se desenvolvendo lá no ventre da nossa avó materna, os seus óvulos já estão todos desenvolvidos no úterozinho da nossa mãe, que está lá dentro da nossa avó. Então, a gente sabe que existe a genética, mas nós estamos cada vez mais conscientes que existe uma epigenética, que é a influência das nossas emoções e dos fatos que acontecem, que geram dentro do nosso campo mórfico, não vou entrar aqui em questões muito, né? Mas que geram informações. Então, há muitas informações de como a nossa avó já se sentiu lá na gestação da nossa mãe já ficaram guardados no óvulo que hoje nós somos, que foi usado para gerar a nossa vida.
Uhum.
Então, a ligação com a avó materna é isso. E a avó materna, ela também tem aquela questão da transmissão de padrões e crenças, é mais forte, né? Quando tem mais convivência.
Sim,
também.
Uhum.
É, também tem a questão que ela é uma guardiã, muitas vezes, das tradições, né? A comida da avó. É, não que a gente não possa ter isso com a avó paterna, mas geralmente com a materna, porque geralmente a mãe puxa mais a família toda para o lado.
Sim,
da mãe dela. Uhum. Se existe harmonia nessa relação.
Sim.
Se não existe, aí a gente vai sofrer as percepções dos conflitos vivenciados com as nossas, entre mãe e avó, que nós também carregamos inconscientemente sem perceber.
Olha só que interessante. E as crenças limitantes, Mari, como livrar-se das crenças limitantes?
Então, o que são crenças limitantes
no
primeiro momento?
É importante, né? Esclarecer, né?
Então, elas são convicções, elas são aquilo que a gente acredita piamente, né? E que isso restringe o nosso potencial, influencia negativamente pensamentos, emoções e comportamentos. Então, elas podem se originar de experiências passadas, né? Da educação, das influências culturais. E elas vão moldando a maneira como a gente percebe a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Então, para se livrar, né, como que a gente sai disso? É autoconhecimento, que nós já falamos,
sim,
né? Porque a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes, os padrões de pensamento. A gente tem que se perguntar quais pensamentos recorrentes me impedem de avançar. Por que que eu tenho que me apegar a isso? Às vezes a gente acha que eu não mereço, isso não é para mim.
Uhum.
Só a gente tem várias crenças, né? Isso aqui é só para homem, aquilo é só para rico, né? A gente não percebe que nós estamos com algumas crenças aqui que nos impedem de experimentar e tentar. Mas não, eu já me limito porque eu já acredito que isso não é para mim.
Sim.
Eu falo aqui da questão até comunicação. Muita uhum. gente não comunica, não levanta para falar, para colocar, porque diz, não, eu não sei falar.
Sim.
Poxa, falar, uhum. todo mundo sabe.
Todo mundo sabe.
Eu não sei fazer tal coisa. Vamos aprender, né? Então, o autoconhecimento vai mostrando que nós temos muito mais potencialidades do que a gente imagina e reconhece em nós.
Com toda certeza.
E a questão da também, né, para a gente ficar prestando atenção como que a gente lida com os feedbacks dos outros, porque às vezes a gente está dando, né, para os outros mais poder de reforçar nossas crenças limitantes. De repente, assim, vou falar até aqui algo pessoal. Quando eu comecei a falar em rádio, quando eu comecei a fazer alguns vídeos, produzir conteúdo, eu ouvia muita brincadeirinha. Ai, que metida,
uhum.
né?
Ah, mas isso.
Ah, que blogueira, ai, que uhum. isso, que aquilo. E se eu tivesse parada nessa crença limitante de que eu não posso fazer isso e que isso realmente está incomodando as pessoas, eu não teria desenvolvido nada do trabalho que eu já desenvolvi.
Estaria
hoje
frustrado.
E que eu recebo assim tanto agradecimento uhum. por isso, né? Mesma coisa a você.
Sim.
Né, Joselba? Uhum. Então, a gente precisa se libertar dessas crenças limitantes, porque isso não leva nada para frente, e muitas delas são passadas da nossa família para nós mesmos, né?
Sim.
Já foram ouvidas lá na infância.
Uhum.
Então, é autoconhecimento mesmo para se libertar.
Nossa, meu Deus, é muito bom ouvir a Mari, gente, é muito bom. Eu acho que você em casa, né, também deve ter gostado muito. E nós, infelizmente, chegamos ao final, porque estamos com 13h27. Então, aí, boa tarde para o Marcelo Scheide, para a Bárbara, para a Luzia Campa, né, para todo esse pessoal que está em casa ouvindo aqui, que hoje não dá tempo nem de ler mensagens. Mari, foi muito, muito, muito bom ter você aqui, né? Eu acredito que você falou assim, numa linguagem tão clara, tão sucinta, o que realmente nós precisávamos ouvir. Então, muito, muito, muito obrigada. A palavra é gratidão sempre a você, né?
Eu que agradeço.
E você volte quando você quiser. Será sempre muito, muito, muito bem-vinda.
Muito obrigada, Joselba, aos ouvintes, né? A todas as mulheres. Eu desejo que vocês tenham vida.
Exatamente.
Eu sempre lembro da frase do nosso Mestre Jesus, do nosso, uhum. nosso maravilhoso Jesus Cristo, que ele diz, eu vim para que tenham vida,
uhum.
e para que tenham vida em abundância. Então, sendo homem ou mulher. Mas por muito tempo a mulher achou que ela não tinha esse direito de ter uhum. essa vida em abundância. Uhum. E ele foi, né, aquele que desmistificou muito
Exatamente.
Disso quando ele acolheu as mulheres. Quando ele mesmo ressaltou a importância das mulheres e tirou preconceitos que a sociedade tinha sobre as mulheres. Então, que a gente lembre, né, do nosso amado Jesus
Exatamente,
Cristo.
Exatamente, Mari.
E que a gente possa honrar esse feminino. Eu honro o feminino em você, Joselba. Eu vejo esse feminino, eu agradeço por ele. E assim como honro o meu, da minha mãe, das minhas avós e de todas as ouvintes que estão aqui com a gente. Agradeço pela oportunidade mais uma vez. Um abraço a todas.
Que lindo, Mari. Perfeito, perfeito. Não tinha forma de encerrar melhor que a Mari. Eu não vou nem falar nada para não estragar o momento. Gratidão a você, querido ouvinte que está aí do outro lado. Gratidão, Nando, pela técnica. Você continua agora com o Baú da Ipiranga, com o Edson e o Nando. E eu volto segunda-feira, 12h45, com mais um Bem Me Quero. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e um excelente final de semana.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7. 91.7.
Na Intec Home Center, você encontra uma ampla variedade de utilidades domésticas, desde o preparo e conservação do seu jardim até utensílios para você preparar aquele churrasco.